Olá, bom dia Ricardo e bom dia amigos ouvintes da Rádio Soberania. É interessante o que ouvi há pouquinho na introdução, vozes de crianças a fazer uma saudação especial à rádio e a fazer, estava a ouvi-las e estava a fazer um contraponto para uma efeméride que se celebra hoje. Hoje é o Dia Mundial do Idoso. Que bom conseguirmos juntar gerações, conseguirmos reunir na mesma casa, no mesmo barco que navega ainda por águas o mais agitadas que sejam, mas que esteja presente todos os sonhos infantis e toda a sabedoria, toda a experiência dos mais idosos. É de facto bom que a nossa sociedade consiga conjugar e não separar em armazéns distintos os diversos grupos etários, porque aqueles que, como eu, vivemos tempos de cultura muito rural, muito, muito solidária, muito comunitária, sabemos muito bem o que se perdeu quando se começou a desagregar os diversos escalões etários das famílias e uns para um lado e outros para o outro, afastar geográfica e fisicamente e em termos de atividades, as crianças, os netos, os avós, só se encontrarem de vez em quando, por saudade, por festa, não chega a haver transmissão de, não só transmissão de afetos, mas também transmissão mesmo de experiência de vida, que é fundamental para todos os grandes desafios que as gerações atuais e vindouras têm para enfrentar. Esta refere-se a menção ao Dia Mundial do Idoso, que se celebra hoje, 28 de outubro, é de facto um desabafo da minha parte, mas também um apelo para que nós saibamos encontrar novos equilíbrios para substituir equilíbrios antigos que já se desinstalaram. E pronto, temas grandes, aqui em nível local um tema grande, é tomada de posse o início de um novo ciclo de gestão autárquico a nível municipal, o desabafo ou os alvos do antigo e novo Presidente da Câmara, do enfermeiro Jorge Almeida, são de facto lamentáveis. Ele convive muito mal com a opinião contrária, convive muito mal com a crítica, convive muito mal com a atenção e o cumprimento do regime democrático, que só funciona quando existe opinião e a opinião está atenta e fiscaliza. Se assim não fosse, nós teríamos um regime que lhe chamaríamos qualquer coisa que não democracia. Foi de facto assim ao longo dos últimos 4 anos, perspectiva-se que vai continuar a ser assim ao longo dos próximos 4, e é de facto muito lamentável este posso, quero e mando, muito arrogante, muito autocrático, muito insultuoso para quem se atreve a dizer que muitas vezes o rei vai nu, e quantas vezes eu vivi ao longo destes últimos 4 anos situações em que o rei ia completamente nu, em que o conjunto de ações desenvolvidas ultrapassaram de muito aquilo que seria aceitável em termos de regularidade, ou muitas vezes quase em termos de legalidade, e era sempre levado em conta de que a oposição é a bota abaixo, que a oposição não é construtiva. Nós não temos que ser todos yes-men para ser construtivos, nós podemos ser construtivos sendo críticos, desde que tenhamos o cuidado de fundamentar. Sinceramente, espero que estes próximos 4 anos possam trazer alguma evolução comportamental mais positiva do que foram os últimos 4. O nosso grande problema é a nível nacional e mundial. As coisas não estão fáceis, não têm circunstâncias fáceis, e em termos de comunidade portuguesa, em termos de país, de Estado, de nação, ficaram piores. O que peço-me ir buscar neste momento, face aos acontecimentos de ontem, duas reflexões de dois dos grandes servos que a humanidade gerou, ambos no século XIX, por um lado o fundador da escola do pragmatismo, o americano Charles Peirce, que genericamente, isto nunca é fácil nós concentrarmos em poucas palavras o pensamento tão rico e tão vasto daqueles que foram os melhores servos que a humanidade gerou, mas basicamente a escola do pragmatismo diz-nos que as consequências do que fazemos ou do que dizemos são mais importantes do que aquilo que dizemos ou fazemos em si mesmo. Os partidos que apoiaram e que construíram a geringonça, a chamada geringonça, refiro-me concretamente ao PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, invocando razões de ordem social e de justiça social, invocando essas razões, tomaram decisões que destroem a justiça social, atacam o equilíbrio social, atacam o combate à pobreza que se tem vindo a fazer ao longo destes últimos 6 anos. E foram repetidamente chamados a atenção para isso, para essa incongruência, para essa consequência, mas penso que estão apenas focados no momento, nas suas circunstâncias que decorreram das últimas eleições, particularmente das eleições autárquicas, sem expressão eleitoral significativa, e tentando inverter esse ciclo de falta de expressão eleitoral. Acho que não pensaram minimamente naquilo e naqueles que dizem que são o objeto da sua ação e da sua defesa. Vai sobrar para os mais desfavorecidos. Essa crise institucional que se soma à crise pandémica, que ainda não temos bem certeza se já saímos dela, e que gerou também crise social e crise económica, inevitavelmente. Portugal nem foi dos países da Europa mais afetados nesse domínio, mas foi suficientemente afetado para ser uma crise de caráter excepcional e profunda, e que dispensaria agora esta crise política que foi aberta, e que, em último caso, os que mais estão a sofrer são aqueles que ainda mais irão sofrer, e penso que isso não foi acautelado, ou seja, não foram acauteladas as consequências, foram apenas justificadas as ações. Gostaria também ainda de referir um outro filósofo, Bertrand Russell, que disse um dia que a história prova-nos que os homens não aprendem nada com a história. E nós temos no nosso passado parlamentar já alguns casos, algumas circunstâncias, em que os impulsos do momento acabaram por desencadear consequências que foram autênticos trambolhões eleitorais para quem tomou decisões crispadas, decisões algo, por melhor fundamentadas fossem, mas algo arrogantes e um bocado narcisistas, a pensar em si próprios, sem pensar no panorama global e nas consequências que daí adviriam. E de facto nós já temos outros casos passados. Recordo-me de daquele partido do PR, de qualquer coisa, que foi fundado por os seguidores do general Ramalho de Anjos, que tinha como líder Hermínio Martinho, e que ali por 1985 deslumbraram-se com um resultado eleitoral que deu algumas dezenas de deputados, a seguir provocaram um derrube também de uma legislatura, e foi o descalabro depois em termos... Eles apareceram do mapa eleitoral logo a seguir e gerou-se um período de instabilidade muito grande, interrompeu-se um ciclo em que o país estava numa trajetória de recuperação económica. Temos, enfim, há uma série de outras situações idênticas a estas e que nos mostram que, de facto, a história, mais uma vez, ensina-nos que as pessoas não aprendem nada com a história. Presumo que os grandes penalizados das próximas eleições, que nós todos agora esperamos que seja rápido para que o processo de recuperação económica de Portugal não sofra mais atrasos, para que uma distribuição fiscal mais equitativa, como aquela que estava planeada nesta proposta de Orçamento de Estado, se possa concretizar o mais rápido possível. Então, todos nós esperamos que este processo eleitoral seja conduzido rapidamente. E não nos admirará que aqueles que o provocaram venham a ser penalizados, fortemente penalizados, nos resultados destas próximas eleições legislativas. E pronto, desejo aos mais idosos que celebrem hoje um dia, evoquem hoje o Dia Mundial do Idoso, de modo, o Dia Mundial da Terceira Idade, mais, assim a designação oficial, mas com alegria, com integração na sociedade, convencidos e praticantes de que há tanta coisa que ainda falta fazer e que em muitos casos o que falta fazer até pode ser mais importante do que tudo aquilo que já foi feito e, portanto, longa vida a quem achar que a vida lhes será a ficar cada vez mais curta. Sobretudo, longa vida, com qualidade, com harmonia, com muita afetividade com os seus, rodeado de amigos, família, carinhos. Um abraço a todos. Uma boa quinta-feira.